Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, começamos com grande alegria o nosso curso sobre anjos e demônios. Por que esse curso é necessário? Bom, em primeiríssimo lugar, porque nós estamos vivendo tempos em que precisamos de um auxílio sobrenatural que Deus nos deu para viver tempos tão dramáticos. Nós estamos no ano de São José. Quero recordar que, neste ano de São José, o papel dos anjos é fundamental. Só para lembrar o que é que nós estamos celebrando. 150 anos atrás, o Papa Bem-aventurado Pio IX viu que o estado lastimável que a Igreja estava vivendo era dramático, a tal ponto que, essa é a descrição, os inimigos da Igreja pensam que finalmente as portas do inferno irão prevalecer. Então, diante de uma situação tão trágica, Pio IX disse que precisamos de uma proteção celeste. Então ele vai e proclama São José como padroeiro da Igreja. Então eu quero que você entenda isso. Nós estamos diante de ataques infernais contra a Igreja, de uma tal monta que os inimigos da Igreja pensam que as portas do inferno irão prevalecer. Quem que irá nos socorrer? Bom, aquele que socorreu Jesus e Maria, ou seja, aquele que foi usado como instrumento por Deus para defender a Igreja nascente, São José. E assim ele foi proclamado padroeiro da Igreja. Agora, São José tem um relacionamento especialíssimo com os anjos. Basta lembrar que, diante da angústia tremenda que São José viveu no drama de acolher ou não acolher Maria, a Mãe de Deus, ele que se sentia indigno e não sabia o que fazer, o anjo valeu a São José. Ou seja, o anjo veio para ajudar São José. E em todos os momentos da vida de São José, na proteção da Igreja, São José foi assistido pelos anjos. No meio da noite, o anjo vem e diz: levanta, toma a mãe e a criança. Estão querendo matar a criança. Ele vai e foge para o Egito. E assim por diante. A presença dos anjos na vida de São José, e isso foi confirmado ao longo do século XIX pela própria Igreja. O Papa Pio IX vai e proclama São José padroeiro da Igreja, mas logo em seguida, o Papa Leão XIII tem uma visão sobre a cidade de Roma, em que espíritos malignos desencadeiam toda sua fúria, todo o seu ódio contra o papado. E então ele compõe aquela famosa oração de São Miguel Arcanjo. Essas duas coisas que eu estou mencionando aqui, tanto São José como a questão de São Miguel Arcanjo, nós temos cursos no nosso site sobre isso, né? Então, vejam que este curso sobre os santos anjos é uma continuação desta realidade toda. É, nós estamos no mesmo caminho. Logo depois, Nossa Senhora aparece em Fátima. A vinda dela é preparada pelo anjo de Portugal. E, na visão final, de 13 de outubro de 17, São José aparece para abençoar o mundo, e na visão um anjo da punição divina, dizendo: penitência, 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 e dois anjos colhem o sangue dos mártires. Quer dizer, São José e os anjos, Nossa Senhora, e todo o drama de perseguição da Igreja, dos mártires, tudo isso unido é um século de história sobrenatural. E um século de história sobrenatural reconhecido pelo magistério. Senão, por que é que o Papa bem-aventurado Pio IX proclamou São José padroeiro da igreja? Por que é que Leão XIII compôs a oração de São Miguel Arcanjo? Por que é que o Papa João Paulo II publicou a terceira parte do Segredo de Fátima falando exatamente dessas visões e dessas revelações? São coisas que, evidentemente, estão em sintonia com aquilo que a igreja sabe de si. Não é necessário visões extraordinárias para a gente saber a fé da igreja. O próprio Catecismo da Igreja Católica nos fala da derradeira provação da igreja. Número 675. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. E então se anuncia o mistério da grande apostasia. Então eu quero que vocês entendam os tempos dramáticos que nós vivemos. Deus realmente quer nos dar auxílios celestes, nos dá São José, nos dá a Virgem Maria. Nós nos consagramos a São José, nós nos consagramos à Virgem Maria. Precisamos agora dar um outro passo. Nós precisamos dos santos anjos, os anjos que estão aí para nos auxiliar, que estão aí para nos ajudar nesta batalha espiritual. A coisa é importante e fundamental. Nós precisamos enxergar isto, enxergar que vivemos tempos dramáticos em que existe uma luta. Nós fazemos parte desta luta. E os anjos estão aí para nos ajudar. Foi feito recentemente na Itália uma pesquisa, né? Um estudioso de sociologia da religião, que inclusive é ex-padre, Massimo Introvigne, fez uma pesquisa a respeito da crença que os italianos têm a respeito dos anjos. E se descobriu que cerca de 70% dos jovens, não o pessoal mais velho, os jovens acreditam na existência de anjos. Agora, o comentário de Massimo Introvigne sobre isso é curioso. Ele diz: isso quer dizer o seguinte, que estes jovens não creem nos anjos porque aprenderam no catecismo. Porque dificilmente 70% dos jovens italianos foram ao catecismo. É evidente que não. Eles creem na existência dos anjos porque aprenderam por uma moda cultural. Porque os anjos estão na moda. Porque estão nos livros, estão nos filmes, estão na internet. Se fala muito de anjo e a visão que se tem de anjo não é uma visão cristã. Não é a visão verdadeiramente que os santos tiveram. Então, por isso mesmo, se torna ainda mais urgente e necessário nós fazermos um curso sobre os santos anjos. Por quê? Porque nós estamos numa batalha espiritual e o inimigo, ou seja, os anjos maus, se disfarçam de anjos bons e estão se apresentando para os jovens como sendo amigos. Ou seja, jovens que vão atrás de anjos cabalísticos, né? Ou seja, querer saber o seu nome de anjo, qual é o nome do meu anjo, numerologia e coisas e tal. Na verdade, é uma armadilha do demônio. Porque nós temos que lembrar, esse curso se chama Anjos e Demônios, mas na verdade ele deveria se chamar um curso sobre os anjos, sejam eles bons ou sejam eles maus. E uma das coisas que o demônio faz é atrair as pessoas para o mundo angélico de uma forma errada. Por quê? Porque, é claro, ele é anjo. Ele quer que você tenha contato com o mundo angélico. Se abra para o mundo angélico, mas se você não sabe como é que você deve se relacionar com os anjos bons e como é que você deve evitar os anjos maus, então nós estamos perdidos. Então, este curso é um curso, antes de tudo, para colocar bem solidamente você diante daquilo que é a fé da igreja. Essa é a primeira tarefa do curso. Ou seja, nós precisamos de ideias claras. Nós precisamos compreender o que é que são os anjos em si mesmos, bons ou maus, qual é a natureza deles, e depois sabermos distinguir a ação angélica boa e a ação angélica má. Então, o curso, na verdade, tem uma finalidade também prática, mas para chegarmos nessa finalidade prática, a gente precisa primeiro colocar as ideias no lugar e entender verdadeiramente como é que os anjos agem. Infelizmente, durante o início do século XX, final do século XIX, início do século XX, uma série de teólogos, exegetas, empreendeu a tarefa tremenda, eu diria verdadeiramente satânica, de fazer com que as pessoas não acreditassem mais em anjos e demônios. Como se anjos e demônios fossem uma construção cultural primitiva, arcaica, né, de uma época já ultrapassada. Nós temos, por exemplo, teólogos como Adolf von Harnack, Rudolf Bultmann, que são teólogos protestantes que, no fundo, perderam a fé. Ou seja, eles têm uma visão cientificista do mundo, uma visão fechada em que não existe espaço para uma intervenção de forças sobrenaturais, Deus na sua graça, e de forças preternaturais, os anjos, bons ou maus. Então, sendo assim, é um mundo fechado, é um mundo com um teto lacrado, onde nós estamos abandonados a nós mesmos. Essa visão, ela evidentemente não é a visão da Igreja, não é a visão do Novo Testamento, não é a visão dos santos e não é a visão do magistério. Então, este curso é, antes de tudo, para católicos. Infelizmente, muitos católicos, entre aspas, perderam a fé e não creem mais naquilo que a Igreja sempre creu em 2000 anos. Nós precisamos recuperar essa fé, porque a atitude espiritual do católico é da obediência da fé, é de nós entendermos, eu creio em tudo que creio e ensina a Santa Igreja Católica. E então, abrir o nosso coração para aquilo que é a atitude da Igreja. Aí, muita gente vem dizer assim, mas padre, essas manifestações de anjos por aí que a gente vê, sei lá, anjos na história dos santos, como a história do Padre Pio, a história de Santa Gemma Galgani, a revelação de Fátima que o senhor citou, ou a visão do Papa Leão XIII, que o senhor também citou, tudo isso não são revelações privadas? E a gente não é obrigado a crer nas revelações privadas. Claro, não somos obrigados a crer nas revelações privadas, mas nós somos obrigados, por exemplo, a crer na revelação pública do Novo Testamento, inclusive quando ela contém revelações privadas. Ou seja, eu quero aqui, nessa primeira aula, gastar um pouco de tempo com você sobre o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos. Por que é que eu acho que isso é importante? Porque durante o curso nós iremos ficar muito solidamente arraigados no dogma da fé e no ensinamento oficial da Igreja. Iremos ver conclusões teológicas e espirituais decorrentes desse dogma. E, claro, iremos citar de passagem como isso é comprovado depois na vida dos santos, em revelações privadas, aparições, angelofanias, ou seja, manifestações de anjos, tudo isso. Mas eu quero que você entenda que o dogma da fé crê que existem intervenções dos anjos na nossa vida. E não são intervenções extraordinárias, são intervenções ordinárias, porque afinal das contas, veja, a finalidade do anjo é nos guardar, mas nos iluminar. E como é possível que o anjo me ilumine se ele não fala comigo? Ora, se o anjo fala comigo, isso é uma revelação privada. Evidente. O que pode não ser extraordinário, no sentido de visões, aparições, etc. Mas Deus quer que todos nós nos abramos às inspirações angélicas. Como nos abrirmos a ela? Como ouvir a voz do nosso anjo? Mas como, ao mesmo tempo, não sermos levados pelo engano da voz de Satanás. É aquilo que Santo Inácio de Loyola chamava de discernimento dos espíritos, né? Porque em nós agem três vozes, ou seja, a voz de Deus, que não é necessariamente distinguível da voz dos anjos, porque os anjos são a voz de Deus para nós, a voz dos anjos maus, que nos tentam, instigam para a maldade, e a voz do nosso ego. Ego, muitas vezes, levado exatamente pelo egoísmo, onde nós queremos nos sentar no trono de Deus. Precisamos aprender na prática como distinguir essas vozes, porque disto depende a nossa salvação. Ora, todos os cristãos, todos os verdadeiros católicos, há 2000 anos sabem que existem essas três vozes, sabem que existe essa realidade dentro de nós. Então, vamos ver aqui um exemplo claro do que é a fé cristã nos Atos Apóstolos, capítulo 12. Veja só. Aqui, Herodes mandou prender a São Pedro. E aí Pedro dormia com dois guardas na prisão, ele preso com duas correntes, os guardas vigiavam a porta da prisão e de repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. Vejam, você vai dizer, ah, padre, isso é uma revelação privada, apareceu o anjo, é uma visão de São Pedro, isso é privada. Sim, mas é uma revelação privada que foi colocada na revelação pública da igreja, está no Novo Testamento. Isso aqui não é opcional, não é você dizer assim, ah, eu creio se eu quiser. Não, você não pode duvidar do Novo Testamento, meu irmão. Você não pode duvidar da revelação de Deus. Ah, mas o meu professor de teologia me ensinou que a gente tem que saber interpretar o Novo Testamento para não aceitar tudo, porque tem coisas da cultura daquela época. Ah, é? E me diz uma coisa, o seu professor de teologia que não acredita em anjos e demônios, ele acredita na Eucaristia? Ele acredita que Jesus está verdadeiramente vivo na Eucaristia? Ele acredita na virgindade perpétua de Nossa Senhora? Ele acredita que Jesus é o próprio Deus que se fez homem? Ele acredita na santidade? Ele acredita que a igreja é uma instituição divina? Ele acredita na tradição e no magistério de 2000 anos? Porque o problema é o seguinte, gente, este pessoal que não acredita em anjo é que eles não acreditam no resto. Eles não acreditam em tudo. Entendeu? Um pacote inteiro. Então, claro, eles falam de anjo assim com uma visão crítica, para dizer assim, oh, mas aquele tom professoral, né? De dizer assim, mas nós não precisamos crer nesta visão mítica da comunidade primitiva. Mas para ele, sabe o que é visão mítica? É mito também que Jesus seja Deus. É mito também que Jesus esteja na Eucaristia. É mito também que Maria seja mãe virgem. É mito para ele todo o resto, quer dizer, a gente que não tem fé. Me desculpem. Pois bem, São Pedro está tendo aqui uma revelação privada, mas você tem obrigado a acreditar nessa revelação aqui. Você pode não acreditar em Fátima, mas nisso aqui você tem que acreditar. Aí, cela iluminada, o anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse, levanta-te depressa. Como São José. Levanta depressa. E São Pedro, obediente, as correntes caíram das mãos e o anjo continuou, põe o cinto e calça as sandálias. Olha que o anjo se preocupa com detalhes, né? Ou seja, levanta que eu estou levando você embora. Põe o cinto, quer dizer, você vai tropeçar na sua túnica, põe a sandália porque nós precisamos andar. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, envolve-te no manto e vem comigo. Mais detalhes ainda, ó, tá frio lá fora, Pedro, põe o manto por cima da túnica. Pedro acompanhou sem saber que a intervenção do anjo era a realidade, pensava que fosse uma visão. Isso é outra coisa, São Pedro aqui ele já está na sétima morada, Né? Então, ele já passou várias vezes na vida dele por visões. Ele sabe que as visões existem, que a vida mística existe. Então, ele não sabia, será que é visão? Será que é realidade? E então, finalmente, eles saem, passam pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão abriu-se por si mesmo. Eles saíram e caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Quer dizer, a corrente cai sozinha no chão, a porta abre sozinha. Quer dizer, os anjos, eles têm a possibilidade de agir no mundo material. Eles são espíritos, mas eles agem no mundo material. E São Pedro então diz, agora sei, de fato o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Dando-se conta da situação, foi à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos, São Marcos Evangelista. E essa casa aqui é a mesma, é o cenáculo onde aconteceu a última ceia, onde aconteceu o Pentecostes. Né? Muitos ali se encontravam reunidos para orar. Bateu no portão de entrada e uma criada chamada Rosa foi atender. Ela reconheceu a voz de Pedro e foi tanta sua alegria que, em vez de abrir o portão, entrou correndo para contar que Pedro estava ali diante do portão. Estás louca! Disseram-lhe. Ela, no entanto, insistia. Concluíram então, é o seu anjo. Vejam, os primeiros cristãos, diante do milagre extraordinário de Pedro ser solto da prisão, eles não creram imediatamente no milagre. Que atitude católica, né? Atitude católica, a gente vê o milagre e diz, mas será que foi mesmo? A gente vai verificar se tem explicação natural. Mas quando eles vão e recorrem a uma explicação natural, qual é a explicação natural dos primeiros cristãos? Ah, deve ser, se a Rosa ouviu a voz de Pedro, não pode ser Pedro, Pedro está na prisão. Então, qual é o mais plausível, mais fácil? Que ela tenha ouvido a voz do anjo dele. Veja, os primeiros cristãos, é mais fácil acreditar que o anjo está batendo na porta e falando com a criada do que acreditar que São Pedro saiu da prisão. E é esta a realidade. O que é que nós depreendemos dessa página do Evangelho? Primeiro, a primeira conclusão vai surpreender você, não tem nada a ver com anjo, é que os inimigos da Igreja farão de tudo para destruí-la. Herodes, aqui, quer acabar com São Pedro, com o primeiro Papa, o Vigário de Cristo, quer matá-lo. E Deus, nesta batalha, às vezes, concede aos seus fiéis, seus filhos queridos, a graça do martírio, às vezes, concede um livramento sobrenatural. Mas seja na graça do martírio, seja no livramento sobrenatural, os santos anjos estão lá para nos ajudar. Mas aquele Pedro fraco, que, na última ceia, fez juras de amor, dizendo a Jesus que iria até a prisão com ele e até a morte. Ele negou Jesus 3 vezes diante da empregada do sumo sacerdote. Depois de Pentecostes, tendo recebido o Espírito Santo, tendo sido transformado interiormente, São Pedro está pronto para ir à prisão. Aqui ele não negou Jesus. Nós precisamos também nos preparar para isto. Nós vivemos tempos dramáticos. Nós vivemos tempos em que seremos levados à prisão. Talvez não uma prisão de pedra e parede, mas talvez a prisão da exclusão social, a prisão de não poder mais nos comunicarmos na internet, a prisão de sermos caluniados, a prisão de não podermos comprar ou vender, sei lá que prisão que os inimigos de Deus estão preparando para nós. Mas em tudo isso, Deus de bondade e misericórdia irá nos dar a graça. E a graça vem através dos santos anjos. Então nós precisamos aprender essa docilidade, deixar-nos como crianças. Eis aqui também a espiritualidade da infância espiritual. Santa Teresinha tem um curso sobre isso também. Veja como todos os cursos se encaixam entre si. Como crianças, tomar a mão do santo anjo, deixar-se guiar por suas inspirações. Como nós vamos fazer isso na prática? Calma, tem um curso inteiro pela frente, eu estou só anunciando o que é que nós vamos fazer no curso. Né? Como tomar a mão do santo anjo e se deixar levar por ele? Esse curso é urgente, gente. Esse curso é necessário para que nós não deixemos levar pelos enganos de Satanás e pelos enganos do nosso próprio coração egoísta. A docilidade do nosso santo anjo. Desta página do Evangelho, além da certeza de que a igreja será perseguida, que está aqui no Novo Testamento, e ninguém pode questionar, que está aqui no Catecismo, que eu li para você, e ninguém pode questionar, está a certeza de que nós temos do nosso lado um amigo bom, sábio, santo, poderoso, e que se nós deixarmos ele entrar em nossa vida, será a maior felicidade para ele, a maior alegria para o nosso anjo, que ele possa nos ajudar, ele quer nos ajudar. E só tem uma coisa que o impede de nos ajudar. Somos nós mesmos. Então, vamos lá, coragem. Temos pela frente um curso extraordinário que vai fazer diferença na sua vida. Se este curso ajudar você no caminho da salvação, é sinal de que ele foi pensado por Deus desde toda a eternidade. Não pense que por isso o site do Padre Paulo Ricardo é importante. Não, o importante é Deus e os instrumentos. Quanto mais indignos eles são, maior prova eles são de que a ação foi divina e não humana. Então, Deus abençoe você. Faça este curso até o fim. Vai ser necessário para a sua salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.